No ar, Jornal da CUT.
Olá, eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa.
Hoje é terça-feira, 24 de março de 2015.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Destaque de hoje do Jornal da CUT. Poesia. Sérgio Vaz e a Vida Louca. Não perca.
Você confere também Vale do Rio Doce, autuada por trabalho escravo.
Homofobia. Qual é o papel das escolas na luta contra o preconceito?
Datafolha divulga. 61% dos brasileiros são contra a privatização da Petrobras.
E mais, balanço das negociações salariais em 2014 e a nova direção da Contraf CUT.
Fique agora com a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
Frente fria no litoral do Espírito Santo organiza instabilidades não só no estado, mas ainda faz um corredor com a umidade que vai até o norte do país, trazendo chuva norte do Rio, centro e norte de Minas, Goiás, Distrito Federal e também em Mato Grosso. Já entre centro e sul do Rio, sul de Minas, São Paulo e Mato Grosso do Sul, o ar seco deixa o tempo um pouco mais aberto. Com o vento soprando de sul, a temperatura segue um pouco mais amena, principalmente no leste paulista, embora sem muito frio. Tempo aberto também no sul do país, onde o sol prevalece e a temperatura vai subindo, principalmente no Rio Grande do Sul, até porque o vento começa a enfraquecer já nessa região e volta a soprar de quadrante norte. Norte e nordeste continuam com instabilidades e somente no leste da Bahia e Sergipe o ar mais seco deixa o tempo um pouco mais aberto. Apesar da condição de chuvas que se espalham nessas áreas, o tempo segue abafado. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes da Somar Meteorologia.
Repórter CUT. Repórter CUT.
Peterson Ricardo, 14 anos, se envolveu dias atrás em uma briga. Após dias em coma, o adolescente faleceu. Ele foi agredido pela sua condição. Era filho de um casal homossexual. Casos de homofobia que terminam em tragédia são constantes. Até quando parte da sociedade vai se negar a entender a natureza de outras pessoas? Até quando não será respeitado o direito à liberdade de cada cidadão em relação à sua orientação sexual? E note que aqui, sobre o caso de Peterson, a agressão foi apenas por receber os cuidados, o carinho, a educação de um casal homossexual.
A Rede Brasil Atual conversou com Fernando Quaresma, presidente da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Ele levanta a questão sobre o papel da educação, das escolas e da família no combate à homofobia. A reportagem é de Camila Salmásio.
Preconceitos relacionados à sexualidade são difundidos dentro do ambiente escolar por meio de piadinhas e xingamentos. Fernando acredita que os alunos reproduzem conceitos ouvidos dentro do ambiente familiar e as escolas teriam um papel fundamental no combate à homofobia.
O preconceito, esse preconceito e essas piadinhas que você disse, na verdade eles vêm das famílias, né? São coisas que as pessoas ouvem em casa, as crianças ouvem em casa e reproduzem na escola. Agora, o papel da escola é justamente erradicar isso, colocar em discussão, ser o transformador dessa situação, porque aí a criança volta para casa com aquilo que aprendeu na escola e debate com o pai, e pode mudar até a opinião do pai, né? Mas infelizmente não é isso que a gente vê. A gente vê a escola também omissa nessas situações.
Cláudio Marques, mestre em educação pela USP e diretor do EMEF Infante do Henrique, localizado na Zona Norte de São Paulo, explica que a escola é negligente ao considerar como brincadeira as ofensas entre os alunos, o que torna a homofobia algo natural.
Que a partir do momento que você admite e tolera certo tratamento negligenciando, por exemplo, quando você está de um lado de duas crianças, que um chama outro de bicha, por exemplo, né? Ou de viadinho, você, de certa forma, você está participando disso. Ou as pessoas não se sentem responsáveis para intervir no momento daquilo, porque acha que um colega chama outro de viadinho, é uma coisa natural, é um joguinho que existe entre eles, quando na verdade não deveria ser, né?
O projeto Escola Sem Homofobia, que ficou conhecido como Kit Gay, não foi aprovado no Congresso Nacional. A iniciativa consistia num material que promovia a educação voltada à diversidade. Fernando Quaresma afirma que projetos assim são essenciais para que a sociedade dê um passo maior no combate à homofobia.
Mundo do Trabalho.
Trabalho escravo. A Vale do Rio Doce, uma das maiores empresas de mineração do mundo, foi autuada pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal por manter trabalhadores em condição análoga à escravidão.
A ação foi realizada pelos órgãos na primeira semana de fevereiro em um centro de operações no município de Itabirito, Minas Gerais.
A fiscalização verificou que trabalhadoras e trabalhadores responsáveis por dirigir caminhões com minério de ferro entre duas minas da empresa estavam submetidos a condições degradantes e jornadas exaustivas.
De um total de 411 motoristas terceirizados, 309 foram considerados em situação análoga à de escravos.
O auditor fiscal Marcelo Campos, coordenador do projeto de combate ao trabalho análogo ao de escravo em Minas Gerais e responsável pela ação, declarou que a Vale sabia de tudo e deixou o correr solto. Ele afirmou ter um relatório em que os órgãos detectam e registram mais de 30 inconformidades na terceirizada.
Em nota, a Vale negou qualquer irregularidade nas operações em Itabirito. A empresa terceirizada, Ouro Verde, afirmou que as infrações constatadas em relação à jornada de trabalho seriam decorrentes de problemas sistêmicos no relógio ponto.
Jornal da CUT.
O DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, divulgou na semana passada um balanço das negociações salariais na indústria, no comércio e serviços. O balanço é relativo ao ano de 2014.
Segundo o estudo, em relação ao INPC do IBGE, 92% dos reajustes analisados apresentaram aumento real, enquanto 6% igualaram-se a esse índice e 2% não alcançaram a recomposição salarial.
A média dos aumentos reais concedidos ficou em 1,39%, superior a 2013, quando foi de 1,22%.
Entre os setores, o comércio apresentou o melhor desempenho. 98,2% das unidades de negociação tiveram ganhos reais. Na indústria, 90,9% dos reajustes ficaram acima da inflação e nos serviços, 89,2%.
Em todas as regiões do território nacional, predominaram reajustes acima do INPC do IBGE. O maior percentual, de 93,6%, é do Sul e os menores, do Norte e Centro-Oeste, 89,6% e 89,8%, respectivamente.
Notícias.
Mais pesquisas. O Datafolha divulgou um estudo neste domingo que mostra o índice de brasileiros que são contra a privatização da Petrobras.
O Datafolha afirma que 61% dos entrevistados são contra a desestatização da companhia. O levantamento revela ainda que 24% são favoráveis, 5% se dizem indiferentes e 10% não souberam responder.
Criada pelo ex-presidente Getúlio Vargas, a Petrobras sempre foi objeto de intensa disputa entre nacionalistas e liberais.
A empresa vem sendo vítima de uma campanha de desmoralização orquestrada pela oposição, esta aliada à mídia tradicional, com intenção de privatização. A Petrobras é o maior patrimônio brasileiro, responsável por 13% do PIB do país.
A Operação Lava Jato da Polícia Federal realiza investigações para apurar denúncias de corrupção. A CUT se posiciona firmemente na exigência da punição de corruptos e corruptores e na defesa da estatal e de seus trabalhadores.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que falava em enterrar a era Vargas, tentou mudar o nome da empresa para Petrobrax, para que ela ficasse mais atrativa ao capital externo.
Já o ex-presidente Lula retomou um discurso nacionalista em seu governo e promoveu uma defesa estratégica da Petrobras com a descoberta do pré-sal.
Giro sindical.
No último fim de semana foi realizado o 4º Congresso da Contraficut, a confederação que representa os trabalhadores do ramo financeiro.
No evento foi eleita a nova diretoria que comandará a confederação até 2018. O novo presidente é o Roberto von der Osten, atual secretário de Finanças da entidade.
Participaram do Congresso 353 delegados de todo o país, dos quais 237 homens e 116 mulheres.
Jornal da CUT. Cultura e variedades.
E antes do encerramento desta edição, o Jornal da CUT destaca o trabalho e o talento de Sérgio Vaz. O retrato das ruas, consumindo cultura e conhecimento, é o tema desses versos que levam o título de A Vida é Louca.
A Vida é Louca.
Sérgio Vaz gravou o poema especialmente para a TV CUT e para a TVT. Ouça agora.
Esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão.
Acredito no futuro. Novo
umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia.
Aguardando o engate, eu, ondas.
Um cara sem Nike no pé, indo para o trampo com os olhos vermelhos de tanto ler no ônibus. os tiozinhos, umas tiazinhas no sarau, enchendo a cara de poemas. Depois saíram por aí, vomitando versos na calçada. O tráfico de informação não para. Uns estão saindo algemados aos diplomas, depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias coniventes estão em êxtase.
Ajude a mim mesmo, põe o tempo e me
Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os da Atenas. A vida não é mesmo louca?
Jornal da CUT.
O Jornal da CUT é uma produção da SECOM CUT, Secretaria de Comunicação da CUT Nacional, com a coordenação da MGOra Comunicação.
Apresentação e edição, Andréa Carini e Ana Paula Costa.
Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT.
Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web.
Realização, CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.